Bom, nós vamos começar. Nós vamos começar, passam 5 minutos da hora, penso que será a altura de darmos início. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença, agradecer antecipadamente os contributos que nos possam dar. Eu passo a apresentar as pessoas, a Catarina Martins, que é conhecida, pelas presenças na comunicação social, é coordenadora do Bloco de Esquerda, que irá dirigir umas palavras a abrir esta sessão de trabalho. Depois, ao meu lado esquerdo, está o deputado Pedro Soares, que está comigo na Comissão de Agricultura e Mar, mas que também é presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e. Como é que se chama a comissão? 11ª Comissão. Pronto. Tem um nome muito extenso. E está também aqui o assessor do grupo parlamentar, o Vítor Pinto. Antes de começar e de passar a palavra à Catarina Martins, só duas notas. Esta sessão, eu peço que no início de cada uma das intervenções se carreguem liguem o microfone, porque a sessão está a ser gravada para o nosso efeito de trabalho. E, portanto, que depois, quando fizerem as intervenções, peço que digam o nome e a entidade que representam ou que pertencem, para nós, quando formos ouvir a gravação, sabermos quem é a pessoa que está a falar e podermos identificar o depoimento, o contributo que possa dar. Depois estão aqui dois jovens a fazer a gravação, que são dois jovens de uma empresa que está a realizar um documentário sobre a vida dentro do Parlamento, portanto, não especificamente sobre esta sessão, mas sobre tudo o que se passa, portanto, o dia-a-dia, o trabalho que aqui se faz. Estão, obviamente, a fazer este trabalho com a autorização do Presidente da Assembleia da República e da Assembleia da República, portanto, estão devidamente credenciados e autorizados. No entanto, se algum dos senhores ou das senhoras não quiser ser gravado, ou a imagem é dizer que nós não temos, obviamente, que não recolheremos essas imagens que são para efeito documental, mais nenhum efeito. Pronto, e posto isto, passaria a palavra à Catarina Martins.
Muito, muito boa tarde a todas e a todos. Já percebemos que esta é uma área de intervenção muito feminina para este painel. Queria agradecer muito a presença de todos, dar algumas notas sobre para o Bloco de Esquerda porque é que é importante avançar com esta lei de bases, mas também o que está a ser feito ou o que já foi feito sobre esta matéria. Está aqui quem percebe muito das questões da alimentação e da alimentação adequada. Nós estamos aqui para aprender. O projeto que tem à vossa frente é um projeto que é inédito, ou seja, nunca tinha sido feita nenhuma iniciativa legislativa desta forma, ou seja, tratar as questões da alimentação adequada de uma forma transversal, multissetorial. É um projeto que foi possível porque houve colaboração de pessoas que trabalham na área para o fazer, mas que, enfim, estamos a dar os primeiros passos. É sempre mais fácil quando se vai melhorar o que já existe, quando se está a fazer de raiz, e por isso também, ou seja, para nós são muito importantes todos os contributos que puderem dar. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: está na exposição de motivos deste projeto de lei, o estudo da Direção-Geral de Saúde, que aponta boa parte das questões das doenças crónicas diversas, de variado tipo, da obesidade aos diabetes, mas também doenças como o cancro, etc., e aponta a sua relação com as questões da alimentação, e todas as pessoas que trabalham em saúde pública nos dirão mais ou menos o mesmo, ou seja, isto é uma discussão que temos muitas vezes. E acho que há até uma feliz coincidência em que no período em que nós estamos a discutir uma nova lei de bases da saúde, que pretende, pelo menos nos projetos, em alguns dos projetos, no do Bloco seguramente, colocar a saúde pública no centro, ou seja, a promoção da saúde, a prevenção da doença, no centro da lei de bases da saúde, é interessante que façamos também este debate sobre a alimentação adequada. Até porque, e esta é uma matéria que nos preocupa, na verdade, o Parlamento tem vindo a debruçar sobre estas questões de uma forma muito fragmentada. e às vezes com pouca visão de conjunto. Não estou com isto a dizer que as iniciativas têm sido debatidas em vários setores não sejam importantes para a questão da alimentação adequada, mas a ideia de apresentar uma lei de bases que seja quadro é precisamente para permitir que haja uma coerência na intervenção do Estado sobre esta matéria e não a fragmentação que tem existido. Das políticas que têm sido discutidas, há políticas muito diversas. Falamos, por exemplo, e o Bloco de Esquerda esteve envolvido, muito envolvido nisso, num grupo de trabalho para o combate à pobreza, com o Governo logo no início da legislatura e com o Partido Socialista, por causa da severidade da pobreza e do efeito que isto tinha também na alimentação, e, portanto, há uma parte da resposta ao direito à alimentação que passa pelas políticas sociais, pelas políticas de combate à pobreza. Há outras lutas que temos feito, que para nós são importantes e que têm avançado relativamente pouco. Em Lisboa, na autarquia, temos avançado alguma coisa, mas a nível do país não, e é disso que trata a Assembleia da República, como, por exemplo, a qualidade da comida nas cantinas escolares e as nossas responsabilidades sobre, aliás, todas as cantinas. As cantinas têm uma responsabilidade nessa matéria. Isso é um debate que é tido depois separadamente das outras políticas. Lembro, por exemplo, as condições muito preocupantes nos estabelecimentos prisionais em Portugal. Eu tenho visitado vários estabelecimentos prisionais, porque, como sabem, a situação é, aliás, nós aqui conseguimos até aprovar num orçamento que ia ser feito um levantamento das questões nos estabelecimentos prisionais. Uma das queixas permanentes da população prisional é precisamente a alimentação. Nós temos, aliás, agora, desde que há a opção vegetariana, temos os relatos dos reclusos que optam pela alimentação vegetariana, ainda que acham que às vezes possa não ser equilibrada, porque, enfim, tem o mesmo critério, tem toda a alimentação, mas porque ainda assim é ligeiramente melhor do que comer enchidos, não sei quantas vezes por semana, que é muitas vezes o que acontece na refeição não vegetariana dos estabelecimentos prisionais. Temos tido discussões sobre publicidade, e nomeadamente sobre a publicidade e a presença de publicidade a determinado tipo de alimentos, ou com excesso de açúcar, ou gordura, etc., para o público infantil. Isso é uma discussão que é tida na lei da televisão, é uma discussão que é tida também sobre a fixação de publicidade em locais públicos, sobre a distância entre o fast food e as escolas, sobre o que é servido nos bares dos hospitais e das escolas ou não. Temos, julgo eu, às vezes, problemas de um excesso de paternalismo para com a população, ao mesmo tempo que uma incoerência nas políticas de alimentação. Darei um exemplo: ao mesmo tempo que continuamos a ter problemas com a alimentação nos hospitais, com a alimentação que é servida, depois dizemos que não se pode vender um pastel de nata no bar do hospital e se calhar os médicos e enfermeiros que estão a fazer turno não sei quantas horas achavam que podiam comer um pastel de nata quando decidissem e têm direito a tomar uma decisão sobre a sua saúde, boa ou má, mas informada, podem tomá-la. Portanto, as decisões depois são contraditórias, chegam a ser paternalistas sem resolverem problemas. Temos também discutido políticas fiscais e políticas fiscais que é difícil compreender qual é a sua direção. Nós temos apoiado algumas alterações também e é verdade que às vezes o problema não é saber se é justo ou não taxar mais porque tem mais açúcar. O problema é que cada decisão isolada é pelo menos incoerente, ou não se percebe qual é a direção em que se está a caminhar, e pode pura e simplesmente dizer-se que a população com menos meios não tem direito a fazer as geneiras alimentares como tem a população com mais meios. Ora, isto não tem a ver com prevenção, não tem a ver com responsabilidade, não tem a ver com acesso à alimentação, portanto, para nós tem problemas. Há depois outras questões que têm sido levantadas e que são muito relevantes, do ponto de vista da saúde pública e da qualidade da alimentação, que têm a ver com políticas ambientais e no seu cruzamento com as políticas ambientais e agrícolas, nomeadamente do tipo de pesticidas que são autorizados ou não no nosso país, do tipo de suplementos que são utilizados, tanto na agricultura como na pecuária, a questão dos antibióticos, etc. E, portanto, essas são questões aqui muito transversais à saúde pública. Também têm sido discutidas, mais uma vez, sem estarem relacionadas com as outras. Há depois a questão até da própria produção alimentar em Portugal e isto depois tem discussões sobre a nossa capacidade de produção agrícola no país, sobre as suas formas de distribuição. O Bloco fez propostas já sobre circuitos curtos de distribuição agrícola, etc., para garantir outros modos, mas mais uma vez discutimos tudo um pouco, cada coisa no seu lado. Evidentemente, a alimentação adequada passará por todas estas áreas. Passará, desde logo, pelo acesso das pessoas a alimentos adequados e, portanto, pela sua capacidade financeira de ter alimentação e por haver o preço adequado da alimentação adequada. Passa seguramente pela educação, pela informação, para que as pessoas possam fazer escolhas informadas. As pessoas só podem fazer boas escolhas se elas forem economicamente possíveis e se tiverem a informação para as fazer. E, portanto, isto seguramente mexe com políticas de todo o tipo, das fiscais, à de segurança social, às cantinas, às educacionais, publicidade, etc. Mas também, seguramente, pelas políticas agrícolas, por aqui, como é que produzimos, o que é que produzimos, como é que distribuímos e qual é a segurança que temos em relação à alimentação que é distribuída no nosso país. São muitas coisas. E uma lei de bases não dará seguramente resposta a cada um destes itens de forma pormenorizada. Mas o que uma lei de bases pode fazer, do nosso ponto de vista, é apontar princípios que regem estas decisões nos seus vários setores, chamando os vários setores, ou seja, chamando o saber multidisciplinar que é necessário e as responsabilidades multissetoriais do Estado nesta matéria a tomar decisões. A proposta que fazemos é essa. Quais são os princípios que devem reger todas estas decisões nos vários setores para garantir uma alimentação humana adequada? E quais são as entidades que devem ser chamadas nestas decisões para que, com as diferenças de opiniões que existirão, com as tensões normais de tomada de decisão, que têm que existir, faz parte, saibamos que estamos a ouvir as várias responsabilidades, os vários saberes que são chamados para estas decisões, para que elas deixem de ser pontuais e, portanto, mesmo quando bem intencionadas, tendencialmente incoerentes e, portanto, pouco eficazes para as finalidades a que se dirigem. E bem, estamos aqui para vos ouvir. Eu estou a elencar problemas que nós sentimos. Resta-nos pedir a vossa ajuda. O Carlos Matias tem feito esse trabalho para que estes problemas possam ter solução e possamos encontrar estas balizas, estes princípios que ajudem a tomadas de posição mais coerentes. Nós achamos que este é um tema bastante importante, que pode significar alterações qualitativas da própria legislação que é feita em várias áreas e que por essa via pode tornar mais eficaz os objetivos a que nos temos proposto. Finalmente, queria só dizer-vos o seguinte, eu não vou poder ficar na audição o tempo todo, vou ter que sair em breve, nós tivemos aqui um problema. Tivemos aqui uma alteração da agenda, tivemos que mudar o dia, mas seguramente com o Carlos Matias, com o Pedro Soares e com o Vítor Pinto estarão a falar com as pessoas que põem a mão na massa sobre esta matéria. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito bem. Portanto, nós vamos passar à fase dos contributos. Estamos aqui, como a Catarina disse, basicamente para vos ouvir. Eu só queria acrescentar algo em relação àquilo que a Catarina disse. A Catarina, enfim, traçou vários aspectos que importam para uma lei de bases, que têm a ver com o âmbito, com os princípios, com os aspectos transversais em diversas políticas. Há um outro aspecto que é como é que isto se materializa, como é que toda esta visão, seja esta, mais ou menos, com os acertos que venha a receber, como é que esta visão depois se concretiza, que sistema é que vai implementar, fazer com que esta política seja efetiva. Essa é a segunda parte do diploma. Nós avançamos com uma proposta, gostaríamos também de ter a vossa opinião sobre ela. Concretamente, como se terão apercebido, nós colocamos a concretização no terreno da política alimentar ao mais alto nível, ao nível do Primeiro-Ministro e do Conselho de Ministros. Porque nos parece que é a forma de garantir, de haver alguém com capacidade, com poder político, para impor, no sentido democrático da palavra, como é óbvio, impor políticas transversais nos diversos ministérios. Pareceu-nos que, menos do que isso, seria perpetuar a fragmentação ou, até se calhar pior, fazer com que não houvesse uma política global coerente nos mais diversos domínios. No entanto, é a nossa opinião, é uma proposta. Propomos a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com diversos órgãos, composto pela Conferência Nacional com um conjunto de atribuições, com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que já existe, mas que nós propomos que seja ajustado o seu papel, e para um Sistema Nacional de Informação de Segurança Alimentar. Também propomos algumas competências para estes órgãos. São estas, são outras, porque, portanto, chamava também a atenção para esse lado do documento, que não é só de divisão e de políticas, de princípios, de enunciado de propósitos, mas também de instrumentos para concretizar estes propósitos. E, portanto, aquilo que perguntamos é assim, está bem assim, tem de ser de modo diferente, o que é que aqui falta? Porque, como já foi dito mais uma vez, com alguma humildade dizemos, estamos a dar um passo para o qual estamos a arriscar, porque, como já foi dito, como a Catarina disse, é mais fácil emendar ou corrigir algo sobre o qual já foi feito algum caminho, do que, como se diz no futebol, fazer um lance de bola parada, que é arrancar com algo de raiz. Pronto, é isto aquilo que vos pedimos. Também queremos dizer o seguinte, para além de vos ouvirmos aqui com toda a atenção, nós também pedimos que caso, no escasso tempo que vos vamos dar, porque estamos aqui 15, 16 pessoas, se calhar ainda vem mais alguns, que será com certeza escasso para aquilo que tinham para nos dizer, podem enviar-nos também por mail contributos. Já houve a Realimentar, já nos enviou um contributo até bastante valioso e extenso, com anotações sobre o projeto de lei. Caso entendam que ficou algo por dizer ou que não tiveram tempo, porque depois, enfim, se lembraram depois, ou porque querem acrescentar ou complementar, nós pedimos o favor de nos enviarem esses contributos que possam complementar aquilo que hoje nos possam vir aqui trazer. O tempo que propomos são 5 minutos flexíveis, depois veremos se há tempo para uma segunda volta. Pronto, é isto que temos. Não sei se há alguma dúvida sobre o método. Portanto, é uma sessão de trabalho, não é uma sessão formal. Peço que as pessoas estão à vontade para nos trazerem os seus contributos. Mais uma vez peço que digam o nome e a entidade para que nós possamos referenciar. E que alguém comece. E estamos a perder tempo dos nossos 5 minutos. Doutor Alexandre, sim.
Ora, muito boa tarde a todos, cumprimentar os senhores deputados e, de uma forma muito explícita, felicitar o Bloco de Esquerda por esta grande iniciativa. E eu vou tentar ser sucinta, porque em 5 minutos não é fácil, mas temos contributos para vos deixar. Aliás, fizemos uma revisão anotada deste diploma e, portanto, queremos deixá-lo e enviá-lo também por e-mail. Dizer-vos o seguinte... Diga? Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas. De facto, a dimensão do problema alimentar justifica mais do que esta iniciativa. A senhora deputada Catarina Martins referenciou a situação das doenças crónicas não transmissíveis e o surgimento e o crescimento das doenças crónicas não transmissíveis, que em tudo estão relacionadas com a transição nutricional que o nosso país vivenciou nas últimas décadas. Aliás, a esse propósito, eu gostava de vos dizer que é sobre isso a minha tese de doutoramento, é a transição nutricional que o nosso país ultrapassou nos últimos 40 anos, e é factual se o problema que temos em termos de saúde neste momento é pesado para o Serviço Nacional de Saúde e para todo o sistema de saúde, e muito se fica a dever aos maus hábitos alimentares. E, portanto, dizer-vos que, por isso, esta iniciativa é de grande mérito. A Ordem dos Nutricionistas entende que a exposição de motivos, apesar de ser, no nosso entender, muito bem redigida e elaborada, pode ser densificada, e há algumas questões aqui que acho que seriam importantes, desde logo, contextualizar a questão dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, porque de resto enquadram-se perfeitamente nesta iniciativa legislativa. Diríamos nós que também seria importante fazer aqui um enquadramento da estratégia integrada para a promoção da alimentação saudável, que não deixa de ser uma estratégia que é importante e entendemos que poderá e deverá estar aqui elencada, mas passando para aquilo que são os diversos capítulos, a Ordem dos Nutricionistas é de entendimento que o capítulo primeiro, que aqui se retrata como o âmbito e as disposições gerais, no nosso entender não se deveria perder a oportunidade deste primeiro capítulo ser âmbito, certamente, mas ser definições e não disposições, mas sim princípios gerais. E porquê a questão das definições? Nesta matéria, no que toca a nós percebermos o que é, por exemplo, alimento seguro, ou a própria definição de direito humano à alimentação adequada, insegurança alimentar, insegurança nutricional, por outro lado, segurança alimentar, segurança nutricional, a questão da transição alimentar, a questão da vulnerabilidade alimentar, acho que poderia haver uma definição simples destes conceitos todos, até para depois conseguirmos melhor perceber o resto do diploma, e nós propusemos a redigir estas definições, não são nossas, são definições tidas por outros e de consenso em termos internacionais. Depois, no que diz respeito à questão dos grupos, eu penso que é a questão seguinte, no que diz respeito... Estava a tentar encontrar onde é que estão os grupos-alvo, não encontro. É o artigo 6º, exatamente. No que diz respeito aos grupos vulneráveis, somos de entendimento que as mulheres deveriam ser retiradas e substituídas pelas grávidas, porque claramente os idosos são um grupo de risco, claramente as crianças são um grupo de risco, as grávidas são um grupo de risco. Temos alguma dúvida que as mulheres sejam um grupo de risco, na particularidade de grávidas, claramente, e portanto é uma pequena nota que ficará à consideração dos senhores deputados. Entendemos que para as questões da prevenção, e aqui será o artigo 7, que depois por nós seria alterado porque colocávamos aqui a questão das definições, entendemos que para a questão do artigo 8, a prevenção da insegurança alimentar e nutricional, por que não acautelar aqui um número suficiente e adequado de profissionais, desta feita profissionais de saúde, que possam efetivamente tratar e liderar estas questões da prevenção da insegurança alimentar e nutricional, dado que bem sabemos que a questão do número suficiente e necessário de profissionais de saúde acaba por ser recorrente no que se trata de questões preventivas e já agora também de questões relacionadas com o tratamento. Na questão da educação alimentar e nutricional, entendemos que está perfeito este artigo, temos pequenas notas, mas são notas particulares que se prendem com uma definição um pouco mais acertada, mas no artigo seguinte, no 9, e aproveitando as palavras da senhora deputada Catarina Martins, efetivamente o setting escolas é de grande preocupação nos dias de hoje no que diz respeito à alimentação. A escola deve ser um lugar perfeitamente promotor da saúde e um espaço que seja perfeitamente salutogénico. Deve-se respirar saúde e saúde através também da alimentação. E, portanto, nós temos algumas propostas para tornar mais explícita aquilo que é a obrigação da escola no que diz respeito ao capítulo alimentar, e aqui entendemos que o Governo, inclusivamente, deveria criar uma estrutura específica e intencionalmente desenhada para tratar das questões da alimentação no que diz respeito não só àquilo que é oferta alimentar, mas também depois a supervisão da oferta alimentar, que não poderá ficar tão somente na mão dos pais, como aqui se depreende, mas com as estruturas e equipas específicas para o efeito. E já agora, por que não, num artigo subsequente, nós colocarmos a questão de outro grupo-alvo muito importante, como é o caso dos idosos. Portanto, se aqui colocamos a questão das crianças e do espaço escola, por que não termos ao mesmo tempo que temos a população escolar, nós termos também a população idosa, até porque é daquelas que hoje em dia mais problemas visíveis têm no que diz respeito, nomeadamente às doenças crónicas não transmissíveis e às carências no que diz respeito às questões alimentares. Depois, dizer-vos que, no que diz respeito à política alimentar, ao artigo 12, que se diz respeito à política alimentar, nós também temos algumas notas em relação ao que está aqui em termos de definição, e já agora poderíamos seguir alguns trâmites daquilo que é definido e que é entendido como a definição da política alimentar e nutricional, e, portanto, acabam por ser pequenos reparos de quem é... tem mais à vontade nesta matéria para que o documento seja mais puro e mais cristalino. Depois, quando passamos para a definição do que será o instrumento para concretizar esta matéria e os respectivos órgãos, nós não temos nada contra aquilo que é a proposta feita pelos senhores deputados, ou seja, haver um chapéu que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e depois dentro deste chapéu haver vários órgãos, nomeadamente a Conferência Nacional, o Conselho Nacional, que já está previsto em legislação, e depois o Sistema Nacional de Informação, porventura até poderíamos mudar o nome de sistema para não ser dentro de um sistema haver um sistema, e porventura em vez de ser Sistema Nacional de Informação, por que não, por exemplo, um Centro Nacional de Vigilância, porque não queremos compilar só informação, provavelmente queremos mais do que isso, e é o que aqui está dito, e porventura, mas aqui na questão dos nomes é uma questão de pensarmos. Mas sim, também aqui no artigo 13º, o que nós faríamos era trazer para todo este artigo a questão do próprio sistema, da conferência, do conselho e do sistema de informação, porque o sistema de informação está num artigo subsequente, era no sentido de arranjar, mas como compreendem, em relação àquilo que é a vossa visão, a Ordem dos Nutricionistas não discorda. Damos aqui algumas notas particulares em relação a cada um deles, não discordamos, só arrumaríamos a casa. Só arrumaríamos a casa e no mesmo artigo colocaríamos todos os órgãos do sistema. E depois, a nós nos parece que no artigo, salvo erro, 16, onde diz que é o artigo relativo à organização da administração, no número 2, quando é dito que incumbe ao governo estabelecer a organização concreta da administração responsável pela segurança alimentar e nutricional, e diz podendo criar, provavelmente não colocaríamos podendo criar, e éramos levados a dizer que tinha que ser criado. E porquê? Se ficarmos no podendo criar, tememos que toda esta organização que nos parece de mérito fique sem poder para funcionar, e portanto ficou aqui a nossa dúvida em relação a esta questão. De resto, volto a dizer que achamos que é um documento de elevado mérito. Sim, depois outra questão muito particular, em que o artigo 18, o Orçamento de Estado, em que refere os diversos, digamos, órgãos deste Sistema Nacional de Segurança Alimentar, e por esquecimento falta falar no Sistema Nacional de Informação. Portanto, fala na Conferência, fala no Conselho, mas penso que é por mero lapso, não é retratado o sistema, que por nós mudaríamos o nome ao sistema, como perceberam, mas sim.
Muito bem, obrigada. Doutora Alexandre, agradeço o contributo que deu, muito, muito valioso, e portanto iremos analisar. Mais esta senhora. Como?
Já está. Isabel Magalhães, estou a participar por convite à Confederação Nacional da Agricultura, a ACNA. Embora nós não tenhamos feito uma análise tão exaustiva como fez a Ordem dos Nutricionistas, a ACNA participa em várias redes, numa das quais na Realimentar, portanto também discute estes assuntos no âmbito da Realimentar, e está o representante ali da Realimentar, que já enviou a contribuição. Portanto, uma das questões que se nos pôs realmente, e que duas questões fundamentais, portanto, nestas questões da nutrição e da alimentação, eu, portanto, não vou chamar a atenção em certos aspectos que nós também abordámos e depois a Realimentar já pôs na sua contribuição que enviou, e, portanto, depois ali o representante da Realimentar irá focar mais esses aspectos. Agora, nestas questões da alimentação, realmente é fundamental também considerar e dar um grande peso aos produtores de alimentos, e é onde realmente a Confederação Nacional da Agricultura se posiciona e onde tem assumido posições muito concretas em defesa da agricultura, e considerando que realmente são os produtores de alimentos aqueles fundamentais e que terão que ser apoiados para realmente termos uma alimentação saudável a nível nacional. Dentro desse aspecto, eu concordo perfeitamente com o que disse a Ordem dos Nutricionistas. Alguns conceitos que nós propunhamos também que fossem aqui incluídos, e que é um conceito fundamental, é o conceito da soberania alimentar. Portanto, especificar bem o que é que consideramos soberania alimentar, que hoje cada vez mais constitui realmente, é definido como um direito a alimentos saudáveis, culturalmente adequados, produzidos através de métodos sustentáveis e ecologicamente apropriados. Portanto, eu acho que este conceito de soberania alimentar se encaixa perfeitamente e que tem que ser defendido e começar a estar na ordem do dia em termos de toda esta problemática da alimentação e nutrição. Outra questão que eu também gostaria de abordar, que não foi aqui dito, portanto, que é muito importante para os agricultores, é realmente o Estado começar a ter um papel fundamental dentro deste conceito, que é dar o exemplo na aquisição de alimentos aos produtores e principalmente à agricultura nacional e à agricultura familiar. Não há dúvidas que hoje é considerado que a agricultura familiar é o garante de uma agricultura de qualidade, tem todas as outras vantagens além de fornecer alimentos, não é, a nível do território, e portanto uma política de agricultura familiar que aqui é referida em vários pontos do documento, portanto eu reconheço que é, mas acho que uma das obrigações do Estado seria de fazer aquilo que já são feitos noutros países, nomeadamente nós também participamos ao nível da CPLP, que é o Estado ter a obrigação de começar a adquirir uma determinada percentagem de alimentos dos organismos do Estado, desde os hospitais, portanto o Estado deve ser um dos maiores consumidores de alimentos, a nível de toda a sua estrutura e, portanto, a nível do Estado, uma das obrigações também de incentivar e desenvolver a agricultura familiar será realmente adquirir uma determinada, e acho que isso deveria ser dito e deveria ser uma das obrigações do Estado no âmbito do apoio à agricultura familiar, de aquisição de alimentos aos agricultores locais e à agricultura familiar. Portanto, isto dentro do conceito dos circuitos curtos e do apoio à agricultura fundamental, à agricultura familiar, eu acho que era fundamental esse conceito também vir aqui mais explicitado nos deveres do Estado, portanto, neste capítulo em que se fala das obrigações do Estado. Portanto, estes seriam, assim, os grandes temas, portanto, a Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequada, hoje, portanto, fala-se em DHANA e não só em DHAA, portanto, a nutrição é diferente da alimentação e hoje, realmente, a política é para uma nutrição adequada. Assim, mais especificamente, sobre alguns pontos que me tenham chamado mais a atenção, portanto, além da mudança dessa terminologia, aqui nas obrigações do Estado é fundamental realmente que o Estado tenha um papel de apoio específico à agricultura familiar no âmbito da soberania alimentar e da segurança alimentar. Os preços justos aos rendimentos mínimos da população com salvaguarda dos preços pagos aos produtores. Portanto, eu acho que esta questão dos preços pagos aos produtores é fundamental, é a pedra de toque de toda a agricultura. Portanto, isso deveria vir aí também nesta questão da segurança alimentar. Os agricultores têm que receber os preços pelos seus produtos para se poderem realmente produzir em condições. A questão das mulheres também acho que é uma questão que nos grupos vulneráveis não devem ser incluídas as mulheres, ainda por cima no meio dos idosos e das crianças, quer dizer, acho que é um termo que também me chocou um bocadito estar aí incluída as mulheres nessa problemática. E mais especificamente, em relação, eu penso que não está bem explícito o que é o cinza e até que ponto não será uma duplicação do CONSAM-P, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Claro que compreende-se que a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é capaz de ser um órgão importante, penso que será, tanto mais que neste momento o Conselho, como foi delineado, como está no regulamento, é um órgão ministerial exclusivamente, portanto exclui os outros parceiros todos, portanto terão assento se eventualmente for considerado e depois chamam-se... Portanto, o CONSAN deveria ser reformulado, por exemplo, a nível da Cplp, quase todos os países da Cplp têm atualmente um CONSAN, mas não com esta Constituição, nomeadamente tivemos acesso ao que Angola está a discutir para a formação, para a Constituição do CONSAN, e não é um organismo deste tipo como Portugal o constituiu. Mas até que ponto é que o CINSAN não será uma duplicação do CONSAN? Acho que realmente fiquei um bocado com essa dúvida. E penso que, pronto, nesta fase, depois há outras questões que nós também vimos, mas que estão explicitamente também apresentadas pela Realimentar. Obrigada.
Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Sérgio Pedro, em nome da Realimentar, Rede Portuguesa de Soberania e Segurança Alimentar Internacional.
Eu peço desculpa, eu não percebi o nome.
Sérgio Pedro.
Sérgio Pedro, muito obrigado.
Só para dar primeiro antes de mais, parabenizar o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pela iniciativa. É uma iniciativa que é premente no contexto nacional e uma iniciativa que deve recolher o consenso dos demais grupos parlamentares, porque é um contexto que não tem sido observado de forma transversal, estruturada, como deverá ser o tema do direito humano à alimentação em Portugal. A nível da... E passando já um pouco para a exposição de motivos, existem elementos que não são considerados na exposição de motivos, em termos de contexto do surgimento desta proposta, que devem, na nossa opinião, na opinião da Realimentar, serem considerados. O primeiro de todos é o contexto da Cplp. Existe uma Estratégia de Segurança Alimentar Internacional da Cplp desde 2011, e um Conselho de Segurança Alimentar Internacional da Cplp desde 2012. Ambos, este documento e esta instituição, desde esta data, vêm apresentando propostas consensualizadas de forma multi-atores, entre governos, setor privado, academia e sociedade civil, no qual, em Portugal, representada pela Realimentar, que vem discutindo e apresentando documentos que depois são desenvolvidos e publicados a nível nacional. Um deles é o Estatuto da Agricultura Familiar, o CONSAMP, decorrem desta estratégia do seguimento da aprovação destas decisões no âmbito do CONSAMP, no CONSAMP-Cplp. Também a Lei de Base do Direito à Alimentação é uma recomendação de pelo menos duas das declarações do CONSAN da Cplp, um em Timor-Leste, outro no Brasil, que foram realizados e que têm, por parte dos atores envolvidos na Cplp, reconhecimento da importância da existência de uma lei de bases em todos os países da Cplp. Fora este contexto regional, a nível do contexto internacional, existem dois documentos que não foram considerados, em nossa opinião, devem ser. Um deles já foi referido, é o documento para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, mas também o protocolo opcional do PIDESC, que tem um importante mecanismo de análise e queixa pelo não cumprimento dos direitos económicos, sociais e culturais por parte do Estado e seus nacionais. Relativamente ao CONSAN do Cplp, além da exposição de motivos, queremos que ele também deverá estar referido ao longo do articulado da Lei de Bases, nomeadamente o artigo 3º, devendo ser uma obrigação do Estado o cumprimento das decisões do CONSAN do Cplp. Relativamente, eu estou, de certa forma, a abarcar as conclusões principais da análise da Realimentar, não vou abarcar aqui todas porque não teria tempo para tudo, mas relativamente à consideração das definições concordamos na necessidade de haver no primeiro artigo da Lei de Bases esta referência, um articulado com definições básicas sobre o que se fala ao longo desta proposta. Também a necessidade no elenco dos vários tipos de produção alimentar, nomeadamente na linha A do número 2 do artigo 13º, que fala sobre o CISAM, deverá ser também considerada a apicultura, que não está considerada. Da mesma forma, no mesmo artigo, na linha C, número 3º, no que toca à monitorização ser participada e regular, como foi feito, por exemplo, em Portugal este ano, no âmbito do processo, no ano passado, no âmbito da monitorização do cumprimento do direito à uma alimentação a nível internacional. Portugal fez esse monitoramento com a academia e com a sociedade civil, e também o governo de Portugal neste processo. Só sabendo o ponto de partida ou o ponto de status quo é que é possível legislar para o futuro e, de certa forma, acertar no rumo a traçar de uma forma mais conhecedora do terreno. E queremos que é importante essa monitorização acontecer de forma participada, de forma alargada, o mais possível. Relativamente à menção do sistema alimentar, queremos que deverá haver uma menção ao conceito de sistemas alimentares sustentáveis. O direito a uma alimentação pode ser apenas cumprido quando são considerados todos os elementos que enquadram os direitos humanos, neste caso o ambiente e uma qualidade de vida adequada, que é um conceito jurídico que enquadra, no caso, a qualidade ambiental em que são consumidos e produzidos os alimentos e também o impacto que a produção alimentar tem no contexto não só nacional, mas também internacional. Relativamente às obrigações do Estado, existe uma consideração que foi apresentada por um dos membros da Rede Alimentar e que não foi considerada no documento, chegou depois do documento enviado ao grupo parlamentar, que é as obrigações extraterritoriais do Estado. Traduzindo, trata-se de um conceito que já surge desde algumas décadas na jurisprudência e legislação internacional, que é a responsabilidade do Estado por cumprir o direito humano à alimentação e outros direitos, no caso, em resumo, as suas obrigações internacionais, não só no seu país, mas também em outros países, através de ações extraterritoriais do Estado ou dos seus nacionais. Exemplo, se uma empresa portuguesa viola o direito à alimentação de um país em outra parte do mundo, o Estado português é responsável por vigiar e fazer cumprir a legislação junto daquele nacional. Esta é uma consideração que deve ser, na nossa opinião, refletida na possibilidade de inclusão nesta Lei de Bases, bem como as obrigações do setor privado, que não estão em nenhum momento desta proposta de Lei de Bases refletidos. É bem verdade que o Estado é um responsável pelo respeito, proteção e cumprimento dos direitos humanos, mas assim também como os seus nacionais. E a visão de obrigação de respeito dos direitos humanos apenas pelo Estado é uma visão, permite uma expressão um pouco atrasada, já do século XX. Os direitos humanos são também responsabilidade dos nacionais, nomeadamente as empresas, e que são, bem sabidamente, por vezes bem, muito responsáveis, mais que o Estado, na violação do direito humano à alimentação adequada. E deve ser, então, considerado um artigo sobre este assunto. Parabenizar sobre a proposta de criação do CISAM, percebemos o contexto, no caso, trata-se de corrija-me se estiver errado, uma instituição mais alargada ainda em termos de atores do que o CONSAMP. Se assim o for, faz sentido. Não sei, em termos de periodicidade, se irá ou não colidir com a conferência, é uma questão que deverá ser considerada. E tudo isto acaba por, de certa forma, ser dependente do artigo 18º, que é o orçamento de Estado. Nada disto funcionará se, obviamente, não houver um cumprimento muito criterioso do Orçamento de Estado e dedicação orçamental para o funcionamento desta Lei de Bases e suas instituições previstas. Termino só para referir novamente o que mencionei quando comecei, a importância desta lei de bases, assim como o consenso necessário em nível de todos os grupos parlamentares e da sociedade civil, academia e setor privado, na criação de uma lei de bases que sirva os propósitos do direito a uma alimentação, um direito a uma alimentação que é baseado nos sistemas alimentares sustentáveis. Grato.
Obrigado. Por favor. Já agora posso dizer o seguinte, um pouco respondendo a uma questão que foi levantada agora pelo Sérgio Pedro. Nós não temos, enfim, informação como é que os outros partidos vão reagir a isto.
Certo, certo.
Não temos, temos alguma dificuldade em percepcionar como é que os outros partidos acolheram isto. A ideia que temos é que foram um pouco surpreendidos pela iniciativa e que provavelmente estarão a processá-la. Não consigo dizer mais do que isto. Portanto, este diploma vai ser discutido no dia 7 de fevereiro, com as alterações que nós lhe vamos introduzir, e vamos ver daqui até lá como é que vai evoluir. Não conseguimos antecipar. Por favor.
Muito obrigado e boa tarde a todos os presentes. Em primeiro lugar, naturalmente, destacar este sinal de abertura e de diálogo que o Bloco de Esquerda pretende
estabelecer. Podia que dissesse o nome e a entidade, por favor.
Peço desculpa. Pedro Queiroz representa a FIPA, que é a Federação de Indústria Portuguesa Agroalimentar, uma entidade que representa aquilo que é a indústria transformadora, um setor maioritariamente constituído por pequenas empresas familiares, mas naturalmente também empresas de média e grande dimensão. Dizia eu, em primeiro lugar, destacar este espírito de abertura do Bloco de Esquerda em procurar uma matéria que não é claramente uma matéria imediatista nem de fácil discussão, é uma matéria que merece ser aprofundada e para a qual naturalmente merecem ser ouvidos, provavelmente até não só os que aqui estão hoje, mas um público mais abrangente, e uma matéria que eu acredito que fará certamente o seu caminho a nível do Parlamento, e para a qual estaremos sempre disponíveis, aliás, como temos estado disponíveis para debater todas estas matérias com o Bloco de Esquerda, disponíveis para, após, acreditamos nós, uma segunda versão que recolherá estes apoios, estes contributos, para voltar a discuti-la. Eu gostava de dar uma nota inicial e acima de tudo, pegar naquilo que foi a intervenção da coordenadora do Bloco de Esquerda, para vos dizer que o nosso sentimento, enquanto indústria agroalimentar, é que efetivamente o país, e aqui sublinhar e enfatizar aquilo que foi dito, o país tem discutido as questões da alimentação de uma forma absolutamente retalhada. E permitam que diga não só retalhada, mas muitas vezes ao sabor de agendas políticas, agendas de certas organizações, e às vezes até, vou dizer isto com maior clareza, porque todos nós devemos estar, de certa forma, unidos nessa frente, às vezes até com agendas pessoais. E, portanto, esta matéria, quando se trata de um assunto tão importante, a primeira coisa que temos que levantar a nossa voz é para que isto não suceda. A FIPA apoiou e comentou, e embora, como é natural nestas questões e em democracia, não apoiando integralmente o que foi escrito e a redação final, apoiou a elaboração de uma estratégia nacional integrada para a promoção da alimentação saudável, exatamente para começar a combater essa atomização de políticas e de propostas que iam surgindo. E, portanto, quando vemos o Bloco de Esquerda propor, como foi dito na voz da sua coordenadora, um chapéu a isto tudo, um conjunto de princípios, nós naturalmente temos aqui uma profunda obrigação de contribuir para que este projeto de lei tenha efetivamente um contorno que depois permita, que não fique apenas publicado como uma lei de base, mas que permita claramente depois a sua aplicabilidade. Eu gostava, em primeiro lugar, de uma forma muito sucinta, dizer-vos que deve haver um conjunto de princípios transversais inerentes a tudo isto, que é, em primeiro lugar, criar-se um sistema que seja sustentável ao longo, eu arriscaria quase de décadas, que não seja apenas um sistema que, como nós sabemos, em democracia é normal que mudem os governos, mudem as cores políticas, muda o Parlamento, e, portanto, que nós tenhamos a oportunidade de criar um sistema que, efetivamente, fique interiorizado na sociedade e que permita, acima de tudo, que as organizações, naquilo que são os seus processos correntes, os seus processos diários, dentro das funções e das incumbências que cada um tem, que interioriza esta questão do direito humano à alimentação adequada nas suas práticas diárias. Portanto, isto era o maior ganho, devia ser o objetivo mais ambicioso que um projeto de lei destes deveria ter. Depois dizer-vos também que eu não consigo ver esta matéria do direito humano à alimentação adequada desligado do princípio base que a nossa sociedade, e não é só em Portugal, mas na Europa ainda não atingiu, que é o equilíbrio na cadeia de valor agroalimentar. Nós hoje temos sérias destruções na cadeia de valor agroalimentar, os senhores deputados, estando na Comissão de Agricultura, conhecem muito bem este tema e, portanto, não vou amassar os presentes com esta matéria, mas isto tem que ser um princípio claro. Portanto, o direito à alimentação humana não pode passar apenas por estarmos focados naquilo que são realmente as necessidades do ser humano per si, mas que são as necessidades de uma cadeia de valor que está hoje absolutamente desequilibrada. Depois dizer também que esta matéria não pode ser vista desligada de um contexto que nós temos atualmente e que, do qual dependemos muito, e no diálogo com o qual nós devemos ter presente estes princípios, que é o mercado único e que são as estruturas europeias, que naturalmente influenciam hoje muito, quer o nosso mercado agroalimentar, quer questões tão básicas como as questões de segurança alimentar, do ponto de vista do food safety, que estão claramente dependentes hoje da legislação comunitária, e também não há segurança alimentar do ponto de vista do abastecimento sem haver segurança alimentar do ponto de vista da inocuidade. E depois um outro ponto que me parece uma oportunidade excelente, até porque já foi aqui identificado que existe algum vazio em termos desta proposta no que toca à interação e à integração daquilo que são os setores privados, que naturalmente sem os quais, sem uma indústria alimentar, sem o setor da restauração, sem o setor da distribuição, não se implementará uma política consistente no nosso país, que seria a oportunidade de, através deste projeto de lei, valorizar aquilo que deve ser o papel das confederações, federações e associações empresariais, que muito têm atuado em prol do setor alimentar e que têm mostrado, acima de tudo, uma grande capacidade de diálogo, quer com o Parlamento, quer com os sucessivos governos, e acho que em conjunto temos alcançado um conjunto de objetivos importantes. Portanto, são matérias que me parecem absolutamente fundamentais termos como princípios-chave. Depois há aqui duas questões que eu vou saltar, que as pessoas que me antecederam já o fizeram. Eu acho que claramente o preâmbulo tem que ser mais densificado. Acho que a sugestão de criarmos um conjunto de definições tem todo o sentido, portanto apoiamos, assinamos por baixo e não vamos repetir essa matéria, mas e saltaria já para uma primeira questão que nos parece que deve ganhar relevância neste projeto, que tem a ver aqui com os princípios. E eu acho que, embora eu olhe para o princípio da cidadania alimentar e possa deduzir daqui um pouco, eu acho que devia ter claramente destaque aqui uma questão que é o princípio da livre escolha. Ou seja, parece-me que associarmos a livre escolha por parte dos consumidores, o direito à livre escolha, num projeto destes, teria claramente que ganhar força, porque efetivamente, se nós não consideramos que nós todos, enquanto consumidores e enquanto cidadãos, temos de ter o direito a ter acesso àquilo que nos é proposto em termos alimentares e fazer as nossas escolhas, naturalmente, nunca dissociado de um direito à informação, portanto não podemos defender o direito à livre escolha sem defender o integral direito à informação, este exercício deve claramente ser feito. Depois há aqui umas questões que se levantam mais do ponto de vista da dúvida também, da interpretação. A primeira ocorre-me logo ao nível das obrigações do Estado, o artigo 3.2, a linha A, quando se diz que incumbe ao Estado assegurar uma oferta estável de alimentos, em particular alimentos saudáveis, a um preço justo e acessível. Eu confesso que nós, numa primeira leitura e depois numa segunda e numa terceira, olhamos para isto quase como aqui uma estatização daquilo que é a oferta alimentar. Não nos parece claramente que isto tenha grande sentido, tendo em conta que hoje nós olhamos para o mercado e, portanto, a oferta alimentar é da responsabilidade de um conjunto de agentes económicos, muitos deles de origem nacional. Aliás, temos trabalhado para que cada vez mais a oferta de produção nacional seja uma realidade. A verdade é que, para mim, não compete ao Estado agora condicionar a oferta alimentar. Há aqui uma questão que é, em particular, alimentos saudáveis. Nós temos sempre muita grande dificuldade em ler isto do alimento saudável. Nós falamos sempre de uma alimentação saudável, obviamente que carece de um debate um bocado mais aprofundado, o que é que seria isto dos alimentos saudáveis, e depois a questão do preço justo e acessível, também lemos isto um bocadinho como a ideia de condicionar aqui a questão dos preços. Pelo contrário, eu acho é que nós devemos trabalhar exatamente nesta equidade na distribuição de valor na cadeia alimentar. Portanto, a responsabilidade do Estado é mais pugnar por essa equidade na distribuição de valor do que propriamente por condicionar aquilo que são os preços. Depois, dizer que aqui na questão Estamos a falar agora do artigo 9º, temos também aqui uma nota, e é também uma nota de princípio, porque ao longo do documento, e isto que eu vou dizer é também polémico e certamente merecerá alguma reflexão mais aprofundada, ao longo do documento, fica a ideia de que aquilo que é produção local, produção familiar, produção de proximidade, é que nos vem garantir a segurança. A segurança, seja do ponto de vista do abastecimento, seja do ponto de vista, eventualmente, da inocuidade. Ora, isto é uma nota que nós hoje sabemos que é muito discutível e eu permito-me dizer aqui, na nossa opinião, não é uma realidade. Ou seja, se há setor que ao longo dos anos, eu até arrisco dizer, contribuiu claramente para o aumento de esperança média de vida, através daquilo que é hoje o elevado nível de cuidado dos alimentos, dos géneros alimentícios, foi todo o tecido empresarial que começou a investir e a atuar nesta área. Portanto, nós hoje temos, felizmente, há outras questões que temos que resolver, muitas delas estão aqui identificadas, temos claramente todos que trabalhar em conjunto para resolver a questão nutricional e dos desequilíbrios alimentares e nutricionais. Agora, não me parece correto que associemos que, digamos que o crescimento da segurança tem uma relação direta com aquilo que é a localidade, a proximidade e a agricultura familiar. Aliás, digo isto com maior transparência, há muitos sistemas de agricultura familiar que, em termos de segurança alimentar, estão muito atrás de outro tipo de sistemas mais evoluídos e mais industriais, se quisermos falar assim. Digo isto com maior transparência, porque acreditamos claramente que é este o cenário. Depois dizer que tivemos, confesso, precisamos de amadurecer isto um bocadinho, alguma dificuldade em ter já uma proposta muito concreta relativamente a esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Portanto, não abdicando desta ideia de princípio que nós devemos ter um chapéu a todas estas questões, eu acho que, e aí eu discordo um bocadinho da nota que a coordenadora do Bloco de Esquerda deixou, de que aparecemos agora com uma estrutura organizada e de pensamento organizado. A Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, embora eu considero que naturalmente é apenas uma parte daquilo que é a abrangência desta proposta, já é um documento e é uma estratégia que nos leva a ter um governo que, em teoria, vamos pôr a questão assim, deve atuar de forma coordenada entre os vários ministérios naquilo que é o trabalho em torno desta promoção da alimentação saudável. Eu parece-me que, por princípio, esse sistema nacional não está errado. Claro que, se calhar, temos que o amadurecer do ponto de vista da estrutura. Agora, há uma questão de princípio que a vejo aqui, a leio aqui, mas se calhar de uma forma não muito explícita, é que este sistema nacional não pode ser um sistema nacional apenas nas mãos do Estado e dos organismos públicos. Tem que ser um sistema nacional que claramente tenha a interação de todas as entidades. E ele está aqui logo no início, quando diz que estabelece um quadro institucional multiatores, mas nós temos visto, nos últimos tempos, serem estabelecidos quadros institucionais destes, em que o Estado decide e que os atores são consultados. E, portanto, o que seria mau na concretização, e aliás foi uma nota que também nos foi pedida, é como materializar este projeto de lei depois, mais tarde, seria mau se nós deixássemos que este sistema caísse novamente nas mãos apenas dos organismos públicos e depois, uma vez por ano ou duas vezes por ano, os outros organismos, os outros parceiros são ouvidos. Portanto, deveria ficar claro que há aqui uma, digamos, uma interação permanente entre aquilo que é o Estado, sem dúvida, mas aquilo que são todos os parceiros privados. Deixar também aqui uma nota relativamente àquilo que estão definidas aqui como um conjunto de funções de Estado, que acabam, quando se fala neste capítulo da administração e organização da segurança alimentar e nutricional, acabam no fundo por intensificar muito esta nota que dei anteriormente, que é a ideia com que ficamos é que acabamos por atribuir muita responsabilidade, muita tarefa e muita operacionalidade ao Estado e depois reduzimos ali a uma citação muito breve aquilo que deveriam ser todos os outros agentes, e quando falo de associações empresariais, falo naturalmente de organizações profissionais de saúde e do conjunto de outros parceiros com quem temos lidado ao longo dos anos. Portanto, nesta matéria, eu parece-me que devíamos aliviar. Até permitam-me que diga isto, até em prol da boa discussão com os outros partidos políticos e da sua boa aceitação, devíamos conseguir aliviar tanta estatização em termos das decisões e partilhá-la mais com aqueles que são os vários atores da sociedade, nomeadamente os agentes económicos, que é aquilo que eu também aqui represento e, portanto, estarei de acordo que outras organizações o sublinhem em prol daquilo que defendem. Agora, a nossa opinião é claramente, devemos estar todos neste diálogo permanente. E aqui termino, esperando ter ocupado estes 5 minutos da melhor forma, se tivermos uma segunda ronda, algumas notas adicionais.
Uns 5 minutos. Obrigado, Dr. Pedro Queiroz. Foram uns 5 minutos bastante longos, mas só para agradecer o seu contributo, eu pedia se pudesse enviar um textezinho informal mesmo, tipo memorando, ajudar-nos-ia muito, mas deixe de ficar já descansado, que não é a nossa intenção nacionalizar as padarias portuguesas ou os quiosques da esquina ou coisa que o valha. A intenção pode não estar expressa da melhor forma, quando incumbe ao Estado assegurar a oferta estável, é organizar um sistema multiatores que garanta a oferta estável de alimentos, portanto, que em última análise é essa a ideia, ela pode não estar dita da melhor forma. Aliás, a linha A tem que ser lida em conjunto com a linha B, com a linha C e por aí fora. E a linha B diz logo aprovar os instrumentos estratégicos, planeamento e gestão do setor, com a participação organizada de todos os atores. Portanto, é esta a ideia, ela pode não estar da melhor forma, mas acho que nos deixou aqui um conjunto de ideias e também a resposta até a algumas das dúvidas que nós mantínhamos. Bem, quem? Sim, estás a ver.
Boa tarde. Pedro Franco, da Fundação Fé e Cooperação. Queria desde já felicitar esta iniciativa legislativa inédita e agradecer o convite para participar neste debate. Não vou repetir muitas das coisas que já aqui foram ditas, mas talvez apenas realçar a importância que se dá aqui à agricultura familiar, que julgamos pertinente e justamente é aquela que precisa de mais apoios, tendo em conta os apoios que atualmente são dados aos diferentes atores. O nosso contributo passa muito justamente pela necessidade de reforçar estes apoios e de não esquecer também nesta lei de bases a indivisibilidade dos direitos humanos neste sentido, ou seja, de prestar apoio também a produtores que têm mais vulnerabilidades. Não vou entrar aqui concretamente nos artigos, porque depois também vamos enviar o nosso contributo por e-mail, como sugeriram. Julgamos também pertinente reforçar também as referências que se faz à adaptação e à mitigação das alterações climáticas, neste sentido também, da produção agrícola. E também acho que julgamos que pudesse ser também pertinente mostrar que esta lei de bases de direito humano à alimentação adequada, pela sua multissetorialidade, pode ser também atrativa para uma série de outras questões, como por exemplo a coesão territorial, o combate à desertificação, que também é extremamente urgente, e tudo o que isso acarreta. O ordenamento do território também, que promove a segurança das populações em zonas rurais, por questões que têm sido muito urgentes nos últimos tempos. O exemplo mais claro são os incêndios florestais. Portanto, o nosso contributo passa muito por olhar para toda a cadeia de produção, como tem vindo aqui a ser discutido, e também dar esse enfoque também aos nossos compromissos internacionais a nível do combate aos efeitos mais nefastos das alterações climáticas. E nesse sentido também, regressando aos apoios à agricultura familiar, delegar aqui também esta proposta do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, esse mesmo dever de apoiar os produtores locais ao nível da organização da produção e comercialização de alimentos, promovendo a economia circular, como já tem vindo a ser feito, e também atribuir essa competência aos municípios, mas isto exigirá também toda uma série de reformas que saem aqui deste horizonte, mas já é muito positivo este quadro que permite estas alterações. Muito obrigado.
Muito obrigado, sobretudo pela capacidade de síntese. Mas, faz favor.
Boa tarde. Não sei se me ouvem. Eu sou a Raquel Amaral, vim com a Filipa Alves, em representação de um grupo de consumo que funciona em Coimbra desde 2011. Gostava de vos explicar o funcionamento. É um grupo informal de pessoas, consumidores, que têm como objetivo principal, ou maioritário, a obtenção de produtos alimentares de qualidade, e para nós qualidade é serem frescos e serem biológicos, portanto, agricultura com pouco recurso a químicos. Para isso, nós organizamos-nos em unidades de consumo. Nós falamos assim porque cada unidade de consumo pode ser ocupada por mais do que uma pessoa e partilhada. E a grande característica que poderá definir este grupo é o seu caráter de colaboração, em que nós fazemos as compras, dizemos, as compras através de uma plataforma digital, uma folha de Excel que é utilizada por todos, e fazemos as compras dessa forma, diretamente a partir de listas que os produtores que fazem essa, que nos abastecem, o grupo, nos fornecem semanalmente, portanto dizem-nos o que é que tem a sair das suas hortas. Nós fazemos essa intenção de compra digital e posteriormente a isso os produtores entregam diretamente a granel toda a quantidade de produtos que foi pedida pelo grupo inteiro de pessoas, e nós todos os sábados organizamos-nos dois a dois e fazemos a distribuição dos produtos pelos cabazes das pessoas que pediram durante a semana. É colaborativo por esse motivo. Nós, consumidores, não nos limitamos a entrar num sítio, pagar e levar para casa. Fazemos com que os produtores que nos apoiam e que pertencem a este grupo tenham menos esse trabalho, uma vez que eles acordam de manhã cedo e vão buscar os produtos frescos para nos distribuir ao grupo e também a outros mercados que acontecem em Coimbra no mesmo dia. Portanto, nós temos a preocupação de ter um mínimo de impacto, quer em termos de transporte, quer em termos de esforço das pessoas que, na nossa opinião, são os principais protagonistas do grupo, que são os produtores que fazem, que produzem a comida que nós queremos comer. Os produtos são muito variados, não são só hortícolas, temos também carne, ovos, arroz da região, sal e por aí fora. Consideramos que o grupo tem características interessantes de várias perspectivas. Não são essas que já falámos. Os produtores que abastecem o grupo são têm produções pequenas, familiares e regionais. Nós privilegiamos os circuitos curtos, portanto, os nossos produtores são da região de Coimbra, região centro. O preço torna-se mais adequado, no sentido em que o produtor entrega-nos o produto e recebe imediatamente o valor que é pedido por ele. Portanto, o facto de não haver um intermediário aqui permite que os produtores recebam um preço que, na nossa opinião, é mais justo pelos produtos que eles nos entregam. Temos também confiança nos produtos, porque é também um grupo muito próximo de pessoas. Claro que é um grupo pequeno, não temos uma expressão nacional, mas temos uma expressão regional, e nós falamos com as pessoas que produzem os alimentos e também falamos entre nós, discutimos estas questões do consumo, da alimentação adequada, saudável, da sustentabilidade da produção e de consumo de alimentos e de outros bens. E, portanto, também consideramos que combate, de certa forma, uma certa tendência ao individualismo que está contida na forma de consumir de hoje em dia também. Portanto, isso a nós também nos diz muito, como pessoas, como consumidores, mas sobretudo como pessoas que gostam de refletir nestas questões. Para além disso, também conseguimos ter acesso, e aí é algo que realmente nos motiva muito, é ter acesso a alguns hortícolas de variedades pouco vistas nos mercados tradicionais e nos supermercados ou hipermercados, e que são interessantes do ponto de vista nutricional e que dificilmente seriam adotadas por sistemas de produção em maior escala, uma vez que provavelmente não serão muito simples de fazer essa produção. Portanto, é uma questão técnica, na nossa opinião, mas que um produtor de menor escala consegue, e com isso, de certa forma, também contribuímos para a manutenção ou preservação de variedades hortícolas que não são tão propícias a uma escala maior de produção. Em outras palavras também, e se calhar do ponto de vista mais de uma unidade de consumo do grupo, temos acesso a brócolos roxos, nabos dourados e outro tipo de hortícolas desse tipo, que são interessantes do ponto de vista nutricional, e também talvez alertem um pouco a população para o confinar de variedades que temos à nossa disposição nos supermercados e talvez valha a pena pensar um pouco sobre isto, voltar a reverter algumas destas questões e abrir a discussão. Nós consideramos que o grupo chama-se Horta na Cidade. A cidade realmente é um sítio com menos acesso a pequenos produtores diretamente e, portanto, nós sentimos privilegiados por ter este grupo a funcionar desta forma. Consideramos que nos enquadramos em vários dos princípios gerais do artigo 2 do decreto-lei, do projeto de lei, e gostaríamos de, não é uma sugestão, é meramente uma ideia, gostaríamos de ver, talvez, estratégias sugestivas de criação de grupos deste tipo, a nível nacional. Claro que são pequenas pontuações de consumo, pequenas pontuações de incentivo a outras formas de comer e de consumir, acho que é um contágio. Poderia talvez melhorar um pouco as mentalidades, e sabemos que às vezes as coisas são feitas devagar, mas quando são feitas com qualidade e com empenho, talvez venham a criar um pouco de diferença relativamente ao consumo de bens alimentares gerais. Pronto. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Mesmo. Boa tarde, o meu nome é Cecília Fonseca, venho do CIDAC, é o Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral, e também saudar esta iniciativa, que ficámos surpreendidos assim por nos convidarem. O CIDAC trabalha há 40 anos, é uma associação de solidariedade internacional e tem trabalhado no comércio justo, e a nossa leitura deste projeto de lei vem nesse sentido, não é? E vou só repetir também de uma forma muito sucinta algumas coisas que já foram ditas e propostas. De um modo geral, também nos parece que seria auspicável definir melhor alguns conceitos, porque as interpretações, como vamos sempre percebendo, podem ser dúbias. E, em princípio, e como dizia a representante da CNA, pareceu-nos estranho não vir a definição ou não estar consagrada a ideia de soberania alimentar. Depois da food security, depois da food safety, parece-nos que essa é uma questão importante. Fala-se de facto desta cidadania alimentar, que poderá trazer esse pendor, mas parece-nos que na parte dos e das cidadãs seria importante reforçar o poder de escolherem, de decidirem como é que querem consumir, o que é que querem consumir, em articulação com os e as produtoras de alimentos. E aí reforçar também aquilo que já foi dito, que nos parece, apesar de ser referido duas vezes à agricultura familiar, talvez reforçar de uma forma mais categórica qual é que é o tipo de agricultura que garante uma alimentação adequada e, para além disso, uma forma mais holística, a preservação dos territórios, não é? Porque as coisas estão ligadas. E talvez referir, não sei, no preâmbulo, que existe também em Portugal um estatuto da agricultura familiar, que aqui, da pequena agricultura familiar, que aqui não é referido. Depois, pequenas coisas que também nos levantaram questões sobre as possíveis interpretações. É importante também, como já referi, a ligação com a alimentação escolar e as compras públicas, mas vem falar no artigo 3, a linha 2F e 2K da regulamentação, e uma das coisas que vemos que vem estrangulando a agricultura familiar é precisamente a regulamentação. Por exemplo, pensamos no acesso às compras públicas, que também é uma coisa que vem sendo discutida. É ainda muito difícil aos agricultores familiares e às agricultoras que, de natureza mais informal, poderem aceder a esse tipo de mecanismo. Portanto, como é que se pode acautelar numa lei de bases, que é sempre mais geral, mas esse tipo de acesso, não é? E também no que também já foi referido, no que toca ao acesso ao consumo de alimentos, como é que se pode fazer uma formulação em que fique explícito que isto é também justo para quem o produz. Também temos alguma relutância aqui relativamente, talvez, uma natureza diferente ao que quer dizer o preço justo e acessível, e também já foi referido, talvez adicionar aqui sem prejuízo dos produtores e das produtoras, em especial da agricultura familiar. E não só nacional, mas também internacional, não é? Essa é também uma das nossas preocupações, que quando se fala do preço ou da acessibilidade a algo justo e acessível, não é só dos produtores nacionais, mas também do que é que isto tem a ver com a solidariedade entre os povos. Depois, pequenas coisas. Uma em relação no artigo 2, a linha H, quando se fala de conservação da natureza, um paradigma também que se calhar já foi ultrapassado e hoje em dia fala-se mais de co-construção. No artigo 11, onde se fala de inovação e de novas fontes, de novo, há a questão da interpretação do que é que isto quer dizer. A inovação no domínio agroalimentar, infelizmente, tem um certo pendor também e parece-nos que, reforçar a ligação com a agricultura familiar, então reconhecer aqui e fortalecer os conhecimentos empíricos deste tipo de agricultura. Uma outra linha que também nos pode ser dúbia à interpretação, no artigo 13, a linha 2b, onde se fala de abastecimento de água, etc., para a agricultura, talvez adicionaríamos aqui, numa perspectiva de sustentabilidade agroecológica. E por fim dizer no que respeita ao sistema, mais do que o próprio sistema, também parece-nos muito importante o artigo 13, onde se fala do papel dos municípios. Os municípios são os que têm tido alguma iniciativa, por exemplo, na formulação de estratégias locais de alimentação, o município de Montemor-o-Novo, em Felgueiras, etc. E, portanto, parece-nos que talvez aqui na linha A se possa também um pouco no seguimento das introdutoras anteriores dizer que isso pode ser feito, a definição de políticas locais em articulação com grupos, associações e outras entidades da sociedade civil. E, por fim, ainda, só dizer que na redação deste projeto de lei, talvez onde se lê cidadãos e produtores, possa ler também cidadãs numa questão de género. E demais, obrigada.
Muito obrigado. Já agora uma reflexão. O último Código da Contratação Pública, que tem implicações e impõe obrigações na aquisição de alimentos pelo Estado e pelas cantinas públicas do Estado, o Governo, já este Governo, optou por não aproveitar toda a margem que os regulamentos comunitários davam. E isto tem a ver não só com a agricultura familiar ou a agricultura comercial, mas inclusivamente com as empresas que o Dr. Pedro Queiroz aqui representa também, porque são empresas ligadas ao setor alimentar. Portanto, teria sido possível fazer um código de contratação pública que fosse muito mais amigável das compras de proximidade e às pequenas empresas, e o Governo, digamos que não aproveitou essa margem. Eu penso que existe consciência da parte de alguns governantes, de alguns responsáveis, para essa falha, que não deveria ter ocorrido. Esperemos que o Código da Contratação Pública seja revisto. Nós já pensámos fazê-lo, não tivemos oportunidade ainda para dar esse passo, mas seria será um passo necessário para, no quadro dos compromissos internacionais e até da União Europeia, que o Dr. Pedro Queiroz falou, apesar de tudo, existe ainda margem para proteger de alguma forma, enfim, proteger não é uma palavra muito querida no jargão da União Europeia, mas aqui entre nós penso que passará a proteger as pequenas empresas e as empresas nacionais no domínio da alimentação. Quem é que quer mais intervir? Faz favor.
Boa tarde, meu nome é Cecília Delgado, eu estou aqui, sou uma investigadora na área e urbanista, uma investigadora na Universidade Nova de Lisboa e também coordenadora de um grupo pluriactoral que se chama Alimentar Cidades Sustentáveis. Eu queria, em primeiro lugar, dar os parabéns por esta iniciativa ao Bloco de Esquerda e congratular-me com a inclusão do ordenamento territorial neste projeto de lei de bases. Eu tinha algumas sugestões nesse âmbito que passam pelo seguinte. Acho que, embora apareça aqui o ordenamento territorial, ele depois é omisso relativamente ao papel de uma política, no âmbito de uma política pública. E como estamos aqui em complemento daquilo que foi dito pelos restantes presentes, há aqui considerações a nível de conceitos. E usa-se várias vezes a palavra local, mas não se percebe muito bem o que ela é o âmbito do local. Portanto, a minha sugestão era que houvesse aqui uma definição do que é que se entende por local. E aqui no local também entrou aqui na conversa os circuitos curtos alimentares, que é uma outra questão e que possivelmente também era interessante incluir. Depois, eu ia passar muito rapidamente aqui, vocês falam na alimentação escolar e, por exemplo, na linha 6, diz-se que o Estado deve priorizar a adequação da legislação de compras públicas produzidos localmente pelos agricultores familiares. Portanto, isto aqui localmente era preciso conceptualizar esta questão do local, e isto prende-se também porque, exatamente, existe o Estatuto da Agricultura Familiar e existe uma coisa que é o Banco de Terras. E eu queria chamar a atenção que ambos estão apenas a incluir o território rústico, ou seja, a produção tanto da agricultura familiar em território rústico ou, no limite, em território misto. Isto prende-se com onde é que estão os consumidores e o conceito do local. Não é? Portanto, se nós estamos a dizer que vamos fazer compras preferencialmente produzidas localmente, o que é isto de local, quando nós temos uma grande densidade populacional exatamente nas áreas urbanas, onde não estamos a permitir a produção de alimentos? E isto prende-se também com conceitos ambientais, não é? A redução da pegada ecológica, etc., que está aqui dita de alguma forma. No artigo 13... ponto 2, ponto 4, a linha E, diz que os alimentos adquiridos pelo Estado e outras entidades públicas devem preferencialmente e de forma progressiva ser adquiridos aos produtores familiares locais. Prontos. Eu sugeria retirar o preferencialmente, que abre aqui um imenso leque de possibilidades de prolongadas no tempo. E queria dar o exemplo, por exemplo, de Paris, que se responsabilizou até 2020 de que 50% dos produtos fossem produzidos localmente. E entende-se por produzidos localmente, produzidos na cidade de Paris. Portanto, é esta questão e esta ambiguidade que eu penso que devia ser esclarecida. E, por fim, no capítulo 17, a linha A, diz-se atribuições e competências dos municípios e fala-se em implementar políticas locais de segurança alimentar. Prontos, vamos outra vez aos locais. Locais, entende-se por locais, município? Prontos. É uma dúvida que eu tenho. E nesta consideração eu gostava também de assinalar que existem em vários países, nomeadamente no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa, em alguns países, com destaque para a Alemanha, conselhos alimentares municipais, não é? Que são conselhos multiatorais e multissectoriais, que podem ser top-down ou bottom-up, não é? Ou são um misto, e normalmente os que funcionam melhor são um misto. Portanto, ficaria aqui o desafio destas políticas locais de segurança serem apoiadas em conselhos municipais de políticas alimentares. É isto. Obrigada de qualquer.
Obrigado, doutora Cecília Delgado. Se nos quiser ajudar nesses conceitos, na precisão desses conceitos, nós cá estaremos para acolher as suas recomendações. Eu também, no entanto, faço notar o seguinte, trata-se de uma lei de bases, é um primeiro documento, e já foi referido também, nós estamos com alguma prudência nos avanços que metemos aqui, portanto, não, por exemplo, relativamente aos municípios, não é o relativo laconismo do capítulo não é por acaso, quer dizer, não é por falta de ideias do que se possa fazer localmente. O que nós receamos é que, se alargamos muito o passo, possamos dar alguma interrupção e, portanto, achamos que é preferível começar com uma visão, enfim, com esta, que aqui está, mais ou menos, do que atacarmos imediatamente com um extenso lote de encargos que possa gerar anticorpos que inviabilizam depois o documento. Mas, no entanto, nós acolhemos essas sugestões e, enfim, cá estamos para ouvir e para pensar. Mais contributos que queiram dar-nos? Somos todos ouvidos. Bem, com certeza, cá estamos.
Portanto, eu só queria acrescentar duas ou três coisas que tinha estado aqui a apontar do que foi falado. Falou-se da questão da agricultura biológica e da agricultura de proximidade e local, muitas vezes não ser certificada e muitas vezes não ser se calhar, não primar pelos melhores princípios da questão da proteção alimentar. Mas nós temos que ter em conta que essa produção que é feita em pequena escala, normalmente, quando é biológica, é certificada. E no nosso caso pessoal, dos nossos produtores, todos eles são certificados. Mas esses produtores que são certificados, para chegar a esse nível de certificação, têm que passar uma série de princípios e de legislação que é muito, 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 muito pesada e apertada em relação a essas pessoas. E se calhar amenizar a legislação em relação a esse tipo de coisas, não perdendo a qualidade, seria um dos princípios que esta lei de bases poderia anexar. Ou eventualmente poderia pensar nisso um dia mais tarde. Para que as pessoas também pudessem ao mesmo tempo produzir uma maior escala, porque senão não é possível uma pessoa para certificar um terreno como biológico tem que estar, não sei se são 10 anos ou de pousio, eram 5 anos de pousio, portanto tudo isto são legislações muito pesadas para pessoas que são únicas, não é? Que por vezes é uma agricultura de 2, 3 pessoas. E outra proposta que eu trago aqui, porque é uma proposta que já existe, que já está a ser implementada, é a criação de cooperativas, a facilitação de criação de cooperativas de produtores e eventualmente de produtores e consumidores. Isto porquê? Porque, como tal, as pessoas, quando têm pequenas agriculturas e pequenas parcelas, não têm a capacidade para fazer o fornecimento desses produtos, por exemplo, como já se falou, nas questões da contratação pública. Logo, se estas pessoas numa comunidade estejam juntas, se estiverem juntas numa cooperativa, isto já acontece, se vocês quiserem ver, existe uma cooperativa que é a Cooperativa Produtos da Nossa Aldeia em Miro, que faz este tipo de coisas, que é este trabalho que é juntar todos os produtores locais e fazer essa distribuição desses produtos também no consumo local, portanto, em restaurantes locais e nas IPSS locais. Isto é uma forma também de colmatar e ao mesmo tempo também de proteger as pessoas, porque o consumidor, quando tem o selo de uma cooperativa que é próxima, se calhar consome muito mais facilmente dessa cooperativa, por exemplo, e isto acontece noutros países, com cooperativas de produtos biológicos e de produtos locais, até a uma maior escala do que esta é uma muito pequena escala. E para terminar também, a educação para a produção. Acho que é muito importante que as crianças também possam ser educadas no sentido de saber como é que se cultiva, como é que se faz, como é que se criam animais, tudo isto. Isto acontece, nós também temos acesso a estas coisas, porque como temos o grupo de consumo, acabamos por ter acesso a este tipo de histórias, e acontece em escolas. E, por exemplo, uma escola que tenha uma horta não pode consumir da sua própria horta. Isto é um absurdo, tendo em conta que, segundo as regras da contratação pública, a escola pode contratar o pior serviço possível de alimentação dos seus alunos, porque é o mais barato, mas não pode consumir, por exemplo, localmente da melhor cooperativa que tiver. Portanto.
Peço desculpa. Muito obrigado. Acabou de chegar o Dr. Francisco Sarmento da FAO. Seja bem-vindo. Eu não sei se quer participar. Não está a tirar a vez a ninguém. Estamos mais ou menos a chegar ao fim desta primeira ronda, pelo menos.
Então, boa tarde a todos e a todas. Peço desculpa pelo atraso, mas não só o trânsito não ajudou, como o tempo também não, e o compromisso anterior também não. Mas eu gostaria, antes de mais, em termos de FAO, de dar os parabéns pela iniciativa ao Bloco de Esquerda, que eu penso que é muito oportuna. Eu penso que introduzir este tema e este projeto na discussão e na agenda política portuguesa, eu penso que do ponto de vista da FAO é importante, é oportuno, de facto. E penso que é mais oportuno ainda, e permitam dizer-vos isso, porque traz consigo, de facto, a necessidade de atualização de todo um quadro institucional e de políticas públicas, que me parece que é o momento de começar a pensar seriamente em fazer essa alteração em Portugal, na medida em que, pelas características do país que temos, sempre estivemos um pouco, de certa forma, protegidos da evolução recente do sistema alimentar mais global, e isto tem a ver com a nossa dimensão, com as nossas ligações entre o rural e o urbano, cidades de menor dimensão. Portanto, tivemos aqui uma série de amortecedores, digamos assim, para aquilo que são algumas das externalidades do sistema alimentar que afetam hoje grande parte do planeta, todos os países sem exceção, e começam agora a ser mais visíveis em Portugal. E o nosso quadro regulatório, o nosso quadro institucional, não está montado, nem consegue fazer face a estes desafios que hoje ficam mais claramente perceptíveis, e por isso o tema da alimentação hoje está, de certa forma, pelo menos na imprensa e na preocupação dos consumidores e dos cidadãos, aparece claramente. Daí que eu penso que esta lei é muito oportuna no sentido de chamar a atenção para esse facto, por um lado. Temos, de facto, um quadro institucional e de políticas públicas que precisa de ser adequado aos novos desafios da alimentação, porque não está neste momento, e eu penso que isto necessariamente, não só a lei, como os instrumentos que depois ou podem operacionar a lei, traduzirão certamente uma evolução para um sistema de gestão e governança do sistema alimentar mais democrático e, de certa forma, que possa atenuar algumas das externalidades que, como os senhores sabem, onera sobretudo o Sistema Nacional de Saúde Pública. E eu penso que é a própria viabilidade do Sistema Nacional de Saúde Pública que pode estar em causa se nós não fizermos esta adequação do nosso quadro de referência. Penso, e por isso dou os parabéns pela iniciativa, faço de facto votos em nome da FAO que isto seja uma matéria no Parlamento e na Assembleia Portuguesa de consenso, porque eu penso que é uma prioridade nacional. Acho que o país precisa de facto disto e, portanto, aquilo que a FAO puder contribuir nesse sentido, coloco-me à vossa disposição e, obviamente, dos outros grupos parlamentares para que isto seja uma realidade a curto, médio prazo em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pedro. Alguém quer acrescentar alguma coisa, mesmo na segunda volta, um minuto, dois minutos, enfim, para também não nos arrastarmos muito?
Muito bem, muito obrigado. Eu queria fazer aqui uma breve consideração. Estas matérias têm vindo a ser abordadas, acho que os contributos que têm sido dados têm sido de extrema importância e interesse. Certamente que vamos ter muito trabalho para reformular o texto, torná-lo mais de acordo com as preocupações que foram aqui manifestadas, mas também com a necessidade de procurar algum consenso, como o Dr. Francisco Sarmento aqui acabou de referir, que permita a viabilização desta primeira iniciativa sobre alimentação, direito humano à alimentação adequada. Eu gostava apenas de fazer uma breve referência a esta questão da alimentação mais relacionada com as questões ambientais. Tem sido muito abordada aqui a questão da alimentação no ponto de vista da alimentação, nutricional. Já aqui foi, de certo modo, abordado também as questões relativas ao ordenamento do território, à importância nessa perspectiva. Mas, como disse o secretário-geral da ONU, aqui há umas semanas atrás, na Polónia, em Katowice, na COP24, que as questões das alterações climáticas, do clima, são as questões mais importantes do mundo, nós não queremos deixar de relacionar, de facto, o problema da alimentação com as questões climáticas. E o conjunto de princípios que vêm enumerados neste projeto de lei permite precisamente fazer essa relação de forma muito intrínseca. Quando se fala nas questões da segurança alimentar, da proteção ambiental, da utilização sustentável tanto dos recursos ambientais como produtivos, até mesmo no princípio da precaução e nos princípios da cidadania e da participação, do nosso ponto de vista, há uma ligação muito forte com as questões ambientais e que nós queremos enfatizar. O que já aqui foi referido relativamente aos circuitos curtos, aos mercados de proximidade, à proteção das pessoas com maiores vulnerabilidades. Estas matérias é muito importante que sejam tratadas no ponto de vista ambiental também. Devo dizer que a alimentação é também produção de alimentos. Está em debate público o roteiro para a neutralidade carbónica e aquilo que temos vindo a percepcionar é que a produção de alimentos, em geral, a agricultura, a pecuária, tem um peso muito relevante na emissão de gases com efeito de estufa, CO2, metano e outros, e que o debate relativamente a esta matéria já começou a entrar na agenda política, até por causa de uma declaração do Ministro do Ambiente que dizia que era preciso reduzir a produção de vacas ou a criação de vacas. E, portanto, isto criou imediatamente aí um debate muito acalorado com o setor da agricultura, pelo menos algum setor da agricultura, a pôr em causa esta declaração. É evidente que o ministro justificará as declarações. Agora, no nosso ponto de vista, na realidade, é necessário que haja aquilo a que nós nos referimos aqui como a transição alimentar, diretamente ligada com as questões também da transição energética e, portanto, não temos dúvidas nenhumas sobre isso e é evidente que a eventual e desejável diminuição da produção, pelo menos em determinadas áreas da produção pecuária, será decorrente não de um decreto-lei qualquer a dizer que agora só se podem produzir X vacas, mas sim desta transição alimentar, de novos hábitos alimentares que irão, com certeza, introduzir também alterações ao nível da própria produção dos alimentos e, portanto, contribuir para o roteiro da neutralidade carbónica. Como sabem, o objetivo para já, que está proposto pelo Governo, é o de conseguirmos chegar a 2050 com neutralidade carbónica, ou seja, não produzirmos mais do que aquilo que conseguimos absorver. E isto tem uma relação muito direta, de facto, com as questões da produção alimentar e da transição alimentar. Queria referir também que nós temos estado a debater no Parlamento, aliás o Bloco de Esquerda teve iniciativa nessa área, a possibilidade de termos alguns avanços em relação à questão dos circuitos curtos e da economia circular. Devemos adiantar, como aliás o Carlos Matias já aqui disse, por razões diversas, nomeadamente dos constrangimentos que nos estão a ser impostos pelo Código da Contratação Pública, temos tido muita dificuldade em avançar muito em relação aos circuitos curtos, mas é para nós claro que têm que ser dados passos muito importantes a este nível. E nós, é evidente que não temos a ideia, e nisso as preocupações que o Dr. Pedro Queiroz aqui colocou são claras. É evidente que nós sabemos que não conseguimos ter 100% da alimentação da nossa população apenas com circuitos curtos. Agora, o que nós temos como objetivo é dar passos muito importantes no sentido de grande parte dessa alimentação passar a ser através dos circuitos curtos, com a definição do que é isso local e de promoção da agricultura familiar, que no nosso ponto de vista tem uma importância muito grande em termos da sustentabilidade dos recursos, mas também da própria sustentabilidade dos territórios, porque sabemos que tem essa importância. E, portanto, nós, para além do significado em si desta lei de bases do direito humano à alimentação adequada enquanto uma política para a alimentação, consideramos que o facto de nós estarmos aqui a introduzir uma responsabilidade do Estado relativamente a esse direito, a conseguir realizar esse direito humano, não significa que estejamos a ter uma política de estatização da alimentação. Agora, consideramos que, como noutras áreas, o Estado deve assumir, e isso não está assumido neste momento, assumir uma responsabilidade grande na articulação dos vários atores, sendo certo que nós temos plena consciência que a produção de alimentos no nosso país têm, no setor privado, uma preponderância muito, muito grande. Agora, portanto, pensamos que este assumir de responsabilidades do Estado na realização do direito humano à alimentação adequada, através, nomeadamente, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com todos os mecanismos que estão aqui previstos, que podem ser ajustados, como é óbvio, deve ser um dos objetivos deste projeto de lei. Queria também referir que, a propósito, e para terminar, daquilo que o Carlos Matias aqui disse relativamente qual será o posicionamento dos outros partidos, que caminhos é que poderemos traçar no sentido de encontrar consensos, aquilo que o Carlos aqui disse, que não temos ainda muita percepção qual é o posicionamento dos outros partidos, só demonstra uma coisa, é que de facto as questões da alimentação não têm estado na agenda política. Tem sido uma matéria muito subestimada em termos do debate político e só isso é que faz com que o Bloco, ao apresentar esta iniciativa, percebe que há alguma expectativa, por utilizar assim um termo mais simpático, por parte das outras forças políticas relativamente a esta questão. Nós temos um problema que poderá ser um aspecto positivo, é que nós, por iniciativa do Bloco, conseguimos agendar, que é uma coisa sempre muito complicada, para debate em plenário e posterior votação, esta lei de bases para o próximo dia 7 de fevereiro. Portanto, é já quinta-feira. Bem, isto tem um aspecto positivo e um aspecto talvez um pouco mais constrangedor. O aspecto constrangedor é que percebemos que para que isto avance tem que haver uma maioria parlamentar e percebemos também que está a haver alguma dificuldade por parte das outras forças políticas em acompanhar esta situação e, portanto, este tempo pode trazer alguns constrangimentos. Mas eu acho que tem um lado positivo e nestas coisas há sempre que ponderar e que ver qual é o lado que pesa mais. Eu acho que pesa muito mais o lado positivo, que é não protelarmos isto indefinidamente no tempo, não deixarmos que, entretanto, isto passe para um timing que é o das próximas eleições para o Parlamento Europeu e depois das eleições legislativas e que aí, bem, é sempre muito difícil aprovar, seja o que for. E, portanto, este timing pode aparentemente parecer curto, é um timing que nos permite, de facto, estimular o Parlamento a que faça o debate, a que se empenhe no debate, a que se envolva no debate e a tomar uma posição sobre este debate. Eu acho que isto é muito importante. Sendo certo que, e por isso é que nós não temos, achamos que este tempo talvez seja adequado, é que depois do dia 7 haverá um período de debate na especialidade em que as forças políticas, os deputados em geral, terão um envolvimento muito mais próximo, porque haverá não debate apenas em plenário, mas em sede de especialidade na respectiva Comissão da Agricultura. E, portanto, e é aí que iremos ouvir naturalmente as várias entidades, certamente irão ser convidados novamente a pronunciar-se, mas no âmbito da Comissão Parlamentar, já em torno das várias propostas que existam, em sede de audição, e em que as forças políticas, mesmo não apresentando propostas alternativas de lei no geral, podem apresentar contributos, alterações e, portanto, pode haver um debate muito bom sobre estas matérias. E por isso eu digo que, apesar de aparentemente poder ser constrangedor ser já no dia 7, pode ser bom porque vamos ter algum espaço de tempo para fazer este debate na especialidade. E nessa perspectiva, e portanto é isso que vos queria transmitir, é que o timing, este tempo de debate, pode ser aquele que nos permita de facto colocar as questões da alimentação na agenda política e para nós esse é o elemento fundamental.
Muito bem. Mais uma vez eu agradeço todos os contributos que nós registámos e vamos apreciar. Renovo o meu pedido que, tão rapidamente quanto possível, nos façam chegar os conteúdos por escrito, não é preciso qualquer formalismo, não é preciso serem documentos acabados e, enfim, perfeitos, mas que nos fizessem chegar muito rapidamente, até pelas razões que o Pedro Soares agora aqui acabou de referir. Só para vos dar uma ideia, nós estamos na sexta-feira à tarde. Na segunda e na terça-feira são as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda em Aveiro. e, portanto, na prática vamos ter muito pouco tempo para trabalhar o que nos façam chegar antes do debate de quinta-feira. Vamos fazer esse esforço, faremos o melhor que formos capazes, mas de facto é muito, tudo muito, muito apertado. Pronto, é isto. Mais uma vez agradeço, espero que tenha sido frutuoso. Como o Pedro Soares disse, esperemos, provavelmente, caso... provavelmente poderão ser chamados algumas entidades, ou todas, enfim, os partidos depois, outros partidos também farão propostas nesse sentido, a dar os vossos contributos no âmbito da Comissão Parlamentar, e esperemos, perante um novo quadro, que seja de aprovação na generalidade deste projeto de lei e com contributos na especialidade que os outros partidos também possam dar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.